Abre a sua Bíblia em Salmo 84. Nós estamos aqui para uma manhã de devocional. Você vai ter inúmeras palavras, ferramentas aqui hoje, mas eu quero neste momento que nós tenhamos um momento de nos conectar com o Pai. Porque às vezes nós saímos de casa correndo, às vezes tomamos café ou não, às vezes passamos por algo até chegar aqui, ou nem tivemos uma boa noite de sono. E sabe, aquilo que você planta na manhã é o que cresce durante o dia. Por isso devocionais são tão importantes. A semente que você lança pela manhã crescerá ao longo do dia. Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal já encontrou a sua casa e a andorinha fez para si o ninho onde acolhe os seus filhotes. Mas eu, Senhor, eu encontrei os seus altares aqui hoje, neste sábado, na comunidade das nações em Fortaleza. Senhor dos exércitos, tu és o meu rei, tu és o meu Deus. Bem-aventurado os que habitam na sua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, mesmo quando ele passa pelo vale árido, ele faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, ao meu clamor. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto da tua ungida nesta manhã. Pois um dia de sábado, aqui nos teus átrios, vale mais do que mil dias fora da sua presença. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e o Senhor não sonega nenhum bem àqueles que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é o homem que confia em ti. Diga: eu sou essa mulher que confio em Jeová Sabaó, no Senhor dos exércitos. Você pode se assentar. E eu quero apenas trazer um princípio para você aqui, porque você terá tantos princípios aqui nesse dia de hoje. Apenas te trazer um princípio de que quando eu venho aos átrios do Senhor, quando eu venho buscar a presença do Senhor, quando eu entro pelas portas espiritual de um lugar, mesmo que seja seu closet, seu jardim, seu toalete, na sua casa ou aqui no templo, a minha alma vem para receber suprimento do Senhor. E sabe, esse tem sido um tempo que a nossa alma tem recebido tantos bombardeios. Talvez de manhã, quando nós abrimos a caixa do WhatsApp, ou quando abrimos o Instagram, ou quando abrimos o e-mail, ou quando abrimos a porta de casa, não é suprimento que encontramos de cara. Mas encontramos bombardeios. E as guerras estão acontecendo lá em Israel e na faixa de Gaza, mas as guerras e na Ucrânia, Rússia, está acontecendo aqui bem pertinho de nós. Então, sabe, eu quero dizer a você que o seu Pai, aquele que você se encontrou com ele aqui ontem, aquele que você abraçou aqui ontem, aquele que você tomou a ceia com ele, ontem ele te convidou para vir ao átrio, e ele abriu a porta, e ele preparou uma mesa na presença dos seus inimigos, e ele te serviu na presença dos seus inimigos. E hoje esse encontro de ficar abraçado com a presença continua. Esse encontro hoje, Deus vai falar mais fundo na minha alma e na sua alma. Sabe, ontem ele começou uma jornada. E hoje, como diz o Salmo 42, Por que você está abatida, minha alma? Eu ainda vou esperar em Deus. Eu ainda vou confiar em Deus. Eu ainda vou buscar ao Senhor. Sabe por que que você está abatida? E o salmista mesmo fala: ah, eu já sei, você está abatida, minha alma, porque muitos estão perguntando onde que está o seu Deus. Mas minha alma, mesmo que eu e você não estejamos vendo Deus neste outubro de 2023, nós não estamos vendo um agir ou um mover, eu vou esperar nele. Eu vou esperar naquele que disse que não pode mudar e que não pode mentir sobre o que ele me prometeu. Então, eu e você precisamos encontrar a presença de Deus no meio do caos. Precisamos encontrar a paz na guerra. Precisamos encontrar o suprimento na guerra. O mundo não tem muitas promessas boas para nos fazer, mas Deus tem todas as boas novas para nós. Ele disse: se eu estiver com você, se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, você vai poder pedir, alinhado com as minhas palavras, tudo o que você precisar. Então esta é uma manhã, um dia, para virmos ao Pai e pedirmos suprimentos a Ele, para virmos ao altar do Senhor e pedirmos a Ele que tire cadeias e grilhões da nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 61: o Espírito do Senhor está sobre mim para... Ele está sobre mim para fazer uma restauração. Ele está sobre mim para quebrar cadeias. Ele está sobre mim para sarar lugares que outrora estavam feridos. E antes que eu vá por aí sarando outras pessoas, Ele quer sarar a minha própria vida. Porque sabe, quando eu e você andamos como uma vida que está salva, que está arrumada, passando pelo shopping, passando pela academia, passando por outros casamentos de amigas, passando pelo supermercado, você vai exalar a cura. Então, Deus pode fazer através de nós, simplesmente com a nossa vida sarada e curada. E você veio aqui esses dias, exatamente para estar nesse lugar de ter a sua vida preenchida. Isaías 32, você não precisa abrir, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto, que pode ser minha alma, minha vida financeira, meu casamento, ele vai se tornar em um pomar. E o pomar será tido por um bosque, ele vai aumentar. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça na sua vida, sabe qual vai ser? A paz. E o fruto da justiça vai ser o repouso e a segurança para sempre. Porque quando eu me conecto com Deus, eu posso viver em repouso e em segurança para sempre. E ele diz ainda mais: e o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraiva, ainda que haja guerras, ainda que haja confusão, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, ainda que aconteça isso, bem-aventurado seremos nós que semeamos juntos as águas e que demos liberdade ao boi e ao jumento. Então ele está falando que os momentos podem até ser difíceis, podem até ser apertados. O bosque que eu tenho, ele pode ter florescido e depois ele pode deixar de florescer. Mas eu serei bem-aventurado porque um novo deserto florescerá. Então nessa manhã eu quero pensar com você: tem alguma área da sua vida que não é molhada, regada pela água que sai do trono, pela água que sai do santuário? Tem alguma área da sua vida que você diz: essa água, essa área não está fluindo de acordo com os céus? Tem alguma área na sua vida que talvez esteja com sede ou que esteja no deserto? Sabe, quando nós passamos por momentos assim e Deus nos traz a um lugar como esse, a um oásis, a um rio, Ele está dizendo: eu quero abastecer você para uma jornada. Nós queremos falar mal do caos, da dificuldade, mas Deus quer que nós encontremos a porta de suprimento no meio do caos e da dificuldade. Porque Ele quer elevar o nível da nossa fé. E quando é que a nossa fé é elevada? A nossa fé é elevada quando nós temos que esperar nele. Quando nós temos que esperar, mesmo diante de situações que nós não entendemos, temos que esperar nele, mesmo diante de situações instáveis. Temos que esperar nele, mesmo diante de situações ameaçadoras. Sabe o que nós estamos dizendo? Quando nós esperamos nele nos desertos da nossa vida, nós estamos dizendo que nós não consideramos o cenário da terra, mas que nós consideramos o cenário dos céus. Nós estamos dizendo para ele: eu vou continuar morando nos seus tabernáculos, manhã após manhã, quando as suas misericórdias se renovam, quando a graça se renova, eu vou continuar esperando em ti. Independente do problema, da dificuldade, da insegurança, do medo, Tiago vai nos dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações. Nós não gostamos tanto desse texto. Como assim? Tende por motivo de muita alegria ao passar por várias provações? Ele continua dizendo: sim, porque sabendo que a provação da vossa fé, quando a sua fé for provada, ela será confirmada. E quando ela for confirmada, ela vai trazer perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que nós sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, essa escola pela qual você está passando, Deus está dizendo: eu quero aumentar o volume da sua fé. Eu quero aumentar a resistência da sua fé. Eu quero aumentar a sua fé, para que você possa passar por coisas que outras pessoas vão dizer: isto é incabível, isto não poderia ser possível. Como você atravessou? Como você chegou até aqui? Você sabia que a palavra hebreu significa o povo que atravessa? E eu e você estamos enxertados nessa família de Abraão. Então nós somos as pessoas que vamos atravessar os vales. O Salmo que nós lemos, 84, fala: mesmo quando eu passar por um vale árido, eu vou fazer dele um manancial. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque eu estou ligada ao átrio do Senhor, de onde a água sai. Porque eu estou buscando pela presença do Senhor a cada manhã. Então, a nossa segurança tem que estar 100% nele. Sabe, eu fico pensando que a melhor forma de Deus nos treinar, muitas vezes, é nos trazer para essas zonas de dificuldade que Tiago fala. Essas zonas de tribulação. Sabe por quê? Ele fala: eu quero te ensinar que eu sou o seu supridor em tudo. E eu quero te ensinar que por onde você andar, mesmo que a economia não esteja boa, a sua empresa pode prosperar. Mesmo que a política não esteja tão apetitosa, a sua repartição, o seu ministério pode fazer uma grande ação na cidade. Sabe por quê? A ideia de Deus sempre foi que nós governássemos essa terra com aquilo que tem nos céus. E não que nós governássemos essa terra com o que tem na terra. Os céus têm o depósito para suprir, para sarar a vida de todo mundo aqui. E a vida dos familiares. E a economia do Brasil. Mas sabe, os céus vai descer aqui passando por um caminho. Antes, onde era o encontro dos céus com a terra? Era no Jardim do Éden. A doutora Ilma falou aqui ontem. Quando eles tinham a presença. Quando Deus vinha visitá-los. Então Deus fez uma startup dos céus aqui na terra. Que foi o Jardim do Éden. E falou: olha, todo o planeta vai ser colonizado segundo ele. Mas de repente o homem, por escolher, por escolhas. Porque sabe, a presença é uma escolha. Ficar na presença, permanecer na presença, abraçar a presença, é uma escolha. Não é um fenômeno que vem e nos invade. É uma escolha. E Adão e Eva escolhem por não permanecer na presença. Ao invés de comer da árvore da vida, que é a presença, eles comem da árvore que vai dar conhecimento. E eles têm conhecimento do bem e do mal. E então, sabe, nesse momento eles desconectam a eles e toda a humanidade da presença. E eu e você agora temos que fazer uma escolha diferente de Adão e Eva. Eu e você agora temos que dizer: nós não vamos escolher, mesmo debaixo da pressão, ficar com as necessidades supridas. Esses dias tem me ocorrido uma coisa, e tantas pessoas virão depois de mim, se elas não concordarem, elas vão dizer para você: não concordo com o que a Dirce disse hoje de manhã. Mas sabe, Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele não foi levado ao deserto pelo diabo. Ele não foi levado ao deserto por ele mesmo. E sabe, Deus está levantando uma geração de mulheres diferentes. De mulheres que vão passar pela prensa para produzir o melhor azeite que a terra já viu. E que não vão ficar doentes por passar pela prensa. E que não vão ficar esmagadas. Que vão voltar à sua natureza. Sabe por quê? Porque Deus pode regenerar qualquer célula do cérebro, do corpo, do intestino, de qualquer lugar. Então a prensa não é o que vai definir você. E eu penso, é a parte que você pode colocar uma interrogação e ver com as outras preletoras depois. Mas eu penso que esse é um tempo que Deus está dizendo para nós, como Jesus disse para Pedro. Jesus disse para Pedro, o diabo, Pedro, pediu para peneirar com a sua vida. E eu não pedi para Deus te livrar. Eu pedi para que você tivesse força para permanecer. E eu creio que Jesus está diante das cortes celestiais falando a mesma coisa. Eu estou pedindo força para aquelas mulheres de fortaleza permanecerem. Eu estou pedindo força porque o diabo quer tentá-las, quer desafiá-las, quer prová-las, para dizer que elas não adoram a Deus, que elas não vão permanecer na presença de Deus, como Jó. Mas aquelas mulheres de fortaleza sabem que o Redentor delas vive e por fim vai se levantar. Sabem que vai passar por um tempo que Deus não nos daria uma provação acima das nossas forças. E que nós vamos passar e o melhor azeite será tirado da nossa vida. Essa é uma estação, essa é uma década que Deus está esperando pelo meu posicionamento e pelo seu posicionamento. Ele está falando, eu coloquei, plantei, reguei, deixei dentro de você aquilo que você tem para curar o mundo. Aquilo que você tem para sarar o mundo, para abastecer o mundo. E eu quero me conectar com você dessa forma, gerando um fruto para o mundo. Olha como a palavra de Deus em Ezequiel 47 é tremenda. Eu quero que você abra. Eu fiquei com essa profecia hoje de manhã no meu coração para você. Ezequiel 47, é uma palavra que vai falar dessa água que sai do santuário. Você está aqui num santuário. Você está aqui numa agenda que o Pai, o Filho e o Espírito Santo programou para você. E olha, eu vou ler só alguns versículos, mas é legal você estar com a sua Bíblia digital ou a sua Bíblia em papel aberta. Ele fala assim, depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Você está no templo, então tem água saindo aqui. Olha, no versículo 2, no final, dizia assim, e eis que elas corriam para o lado direito. E depois, mais na frente, no final do versículo 3, diz assim, mediu-me o côvado e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Elas eram águas bem baixas. Depois, no versículo 4, vai dizer, mas essas águas aumentaram e elas já estavam nos meus joelhos. E depois, no versículo 4, ainda vai dizer, depois elas aumentaram e elas já davam nos meus lombos. No versículo 5 diz, mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. E sabe, essa é a proposta do Senhor aqui durante essa conferência. As águas vão crescer, as águas vão subir, porque eu e você estamos com o nosso coração aberto, fazendo as nossas escolhas. Eu posso escolher, como o Salmo 42, ficar com a minha alma inquieta. Mas eu posso escolher, como o Salmo 84, trazer a minha alma para os átrios. Se você esquecer esses dois salmos, é só você pensar que um é o dobro do outro, ou um é a metade do outro. Eles estão ligados. O Salmo 42, ele está levando em consideração o que as pessoas estão dizendo para ele, as afrontas. No Salmo 84, ele está profetizando e dizendo: bem nenhum Deus vai sonegar aqueles que o buscam, aqueles que andam retamente. E aqui em Ezequiel 47, ele está dizendo: vai surgir um rio. E olha só o que diz o versículo 7: havia grande abundância de árvores de um lado e de outro do rio. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. São águas que vão curar o Mar Morto. Olha o que diz o versículo 9: toda criatura vivente. Eu sou uma criatura vivente, você é? Nós somos criaturas à imagem e semelhança de Deus, que vive em enxames, ou que vivem no rio, ou que vivem nas margens, todas elas viverá por onde o rio passar. Então eu quero anunciar nessa manhã que tem um rio aqui passando, e por onde esse rio passar, olha o versículo 12: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores. Sabe, árvores da Bíblia somos nós. Então vai nascer todo tipo de árvores. Vai nascer árvores de 1,5 metro, de 1,65 metro, de 1,80 metro, de 2 metros, de 1,20 metro, de 1,30 metro. Árvores de 35 quilos, de 40 quilos, de 50, de 60. E aí por diante vai nascer árvores loiras, árvores morenas, árvores de cabelo longo, árvores de cabelo curto. Não importa, mas vai nascer toda sorte de árvores e elas vão dar o fruto para comer. E elas vão dar a folha também. Sabe, não vai faltar fruto, não vai faltar folha. E olha só, nos seus meses, elas vão produzir um novo fruto, porque as águas estão saindo do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas servirão de remédio. E folhas fala daquilo que nós nos tornamos. Você conhece uma folha, uma árvore pelos seus frutos. Mas você olha e enxerga a existência de uma árvore pelas suas folhas, pelos seus galhos. Ele está falando: você que se alimenta do rio, você vai ter comida para dar para as pessoas, você vai ter fruto. E você vai ter, além de fruto, remédio para as almas das pessoas. Ele está falando, Isaías 61 vai vir sobre a sua vida. Porque quando você tem o Espírito Santo, você passa pelos lugares quebrando os grilhões. Você passa pelos lugares arrebentando as correntes. Quando você está ligado ao rio, ao Espírito Santo, você passa pelo lugar dizendo: tira a sua coroa de cinzas e põe a sua coroa de alegrias. E eu quero te anunciar que nesta manhã, o Espírito de Deus está aqui como nosso professor. Sabe por quê? Quando Jesus, os discípulos falaram: nós não queremos que você vá, Jesus. Ele falou: se eu não for, eu não posso enviar o próximo presente de vocês, que é o Consolador, que é o Ajudador, que é o Paracleto. Então o Ajudador, o Paracleto, aquele que quebra as maldições, aquele que pega do outro lado, ele está aqui nesta manhã. E ele está dizendo: eu quero ir com você, não só nesse sábado de manhã. Eu quero fazer chover sobre os desertos da sua vida. Eu quero fazer chover sobre os desertos da sua alma. Eu quero te chamar para se dispor nessa geração. Deus está olhando para mim e para você, abraçadas pela presença, e dizendo: quem vai por mim? Quem pode se levantar e se dispor por mim? Isaías 60 diz assim: dispõe-te. Lá tem uma palavra que resume todo o capítulo. Ele fala: você tem uma coisa para fazer, uma só: se dispor. E se dispor significa ficar de pé. Se dispor significa entrar em cena. Se dispor significa ficar no lugar que Deus disse para você ficar. Se dispor significa enfrentar as águas tempestuosas, como a arca que ficou ali no meio do Jordão, parada até que todo o povo passasse. Então Deus está falando para você se dispor em quê nesta manhã? Ele está falando para você se dispor em buscá-lo mais. Ele está falando para você se dispor em talvez comprar aquela chácara, aquela fazenda, aquele local e fazer o empreendimento que Ele está dizendo para você. Ou Ele está falando para você se dispor em dar uma nova chance para alguém nos relacionamentos, para você se dispor e levantar como uma leoa, orando pela sua família na madrugada, ungindo e profetizando. Porque Isaías 60, o restante dele é uma coisa só. O restante dele é a colheita de quem se dispõe. E depois você vai ler isso em casa. Leia Isaías 60. Você tem que fazer uma única coisa: se dispor. Então, nesse momento, se você é uma dessas que se dispõe, eu quero que você fique em pé. Você é uma dessas que se dispõe para que o rio passe. Se dispõe para tomar água. Se dispõe para se abrir para a presença. Se dispõe para deixar a sua forma de mental de pensar e pensar na forma de Deus. Se dispor para que as suas águas aumentem, para que elas deixem de passar apenas pelos seus tornozelos. Então, sabe, sempre que nós vamos vir à presença de Deus, nós vamos fazer orações como Davi, no Salmo 32, no Salmo 51, ou no Salmo 42, como eu te disse. E nós vamos dizer: Senhor, nos perdoa por ter deixado a nossa força pautada nas nossas estratégias ou nos nossos medos. Então eu queria que nessa manhã você tivesse um momento para se arrepender de coisas que você sabe que você não se dispôs, por medo, por sentimentos de fracasso, por considerar a voz de outras pessoas mais do que a voz de Deus. Ou então por considerar, sabe, a escassez, como a doutora Ilma falou ontem, mais do que a provisão dos céus. Então, sabe, fala: Senhor, me perdoa, porque o meu coração queria buscar os meus próprios caminhos, queria buscar a independência, como foi Adão e Eva. O Senhor disse para eu não comer dessa árvore, para eu não entrar neste relacionamento. Mas eu achei que eu era melhor do que o Senhor e que eu poderia ser minha conselheira. E eu entrei neste relacionamento. E agora, Senhor, eu estou machucada, mas eu estou voltando para Ti. E eu quero deixar aqui diante de Ti os meus fardos. Eu quero deixar aqui diante de Ti aquilo que eu estou carregando de cansaço, de preocupação, de dor, de ofensa. Eu quero deixar diante de Ti a minha alma fraturada e machucada. Talvez você carrega algo do passado ainda. Talvez você carrega algo que alguém fez com você em 1900 e antigamente. Hoje é o dia da escolha. Hoje Deus está dizendo para você: será, filha, que eu não fiz coisas maiores por você do que isso? Será que a minha graça, o meu sangue, a obra do meu filho na cruz não é maior do que isso? Será que o meu filho não foi afligido mais do que você e você não pode abrir mão e liberar essa pessoa? Sabe, eu sinto que existem pessoas cansadas e sobrecarregadas porque elas estão mantendo um fio com o passado. E a Bíblia diz: eu, o Deus da Bíblia, o Deus, o seu Pai, é o eu sou, não é o eu fui e nem o eu serei, embora Ele tenha sido. Mas hoje Ele está dizendo para você: filha, eu sou o que você precisar que eu seja para você. Eu sou o suprimento, a força, o remédio. Eu sou o pai, eu sou o marido. Eu sou aquele que vai te proteger. Eu sou aquele que vai te ajudar com a sua casa. Eu sou o Jeová Jiré. Eu sou o Jeová Sabaó. Eu sou o Jeová Rafá. Eu sou Jeová Shalom. Eu sou o que você precisar que eu seja nesta manhã. Ah, Pai, então nós nos abrimos para Ti. Perdoa os nossos pecados. Vê se há em mim um caminho mau, nas minhas irmãs, e guia-nos por esta vereda de águas tranquilas. Obrigada por preparar mesas na presença dos nossos adversários. E hoje nós queremos Te dar as mãos para andar de mãos dadas contigo, para andar de mãos dadas contigo o restante dessa conferência e nunca mais soltar a sua mão. Nós queremos ter experiências aqui com palavras, com louvor, com abraços de amigas, mas nós queremos ter experiências pessoais contigo. Nós nos abrimos para que as águas deste rio aumentem. Se abra para que as águas aumentem. Sabe como as águas aumentam? À medida que eu me entrego. Não é que elas vão crescendo no mesmo lugar que eu estou. Não é. À medida que eu me aprofundava e andava, as águas também eram mais profundas. Então Deus está te chamando para ir além, para dizer: Senhor, eu vou deixar sim meu casamento nas suas mãos. Eu vou deixar sim a minha área financeira nas suas mãos. Eu vou sim vir aqui aos seus átrios, como diz o Salmo 84, e eu estou suspirando pela tua presença nessa manhã. Preenche-me com a tua presença. Senhor dos exércitos, vai comigo nas minhas guerras, como o Senhor foi outrora. Ah, esse é seu momento e dele. Levante as suas mãos. E eu não sei o que você gostaria de dizer ao Pai. Eu não sei o que você gostaria de dizer ao Espírito dele ou a Jesus, mas eles estão aqui numa santa manhã, num café da manhã, para dizer: eu vou com você por onde quer que você ande, e o meu Espírito está sobre ti, para que você tenha intrepidez, força, ousadia, para que você rompa e quebre esse mau hábito de, uma vez por todas, esse vício. Você não precisa depender desse tipo de comida, ou desse tipo de bebida, ou desse tipo de sexo, ou desse tipo de imagem, ou desse tipo de pensamento. Porque eu sou pra você, filha, o que você precisar que eu seja. Oh, oh. Nós teremos todo o suprimento, nós teremos tudo aquilo que estamos buscando. E nós decidimos nesta manhã a ser mulheres que estamos conectadas a esse suprimento dos céus. Nós vamos elevar os nossos olhos nessa manhã e nós vamos olhar para o seu suprimento que está vindo do alto. Nós não vamos olhar para a escassez da terra, mas nós vamos entender que o nosso Deus é aquele que faz o impossível. Aleluia. Que o nosso Deus é o eu sou. Que o nosso Deus é aquele que vai conosco por onde quer que andarmos. Ah, e nessa manhã nós levantamos os nossos braços para receber o seu abraço, para continuar conectadas contigo, para não sair da tua presença, para dizer: Senhor, nos ajuda até o final dessa conferência, render tudo o que precisamos a ti. Render tudo o que precisamos a ti. Ah, Ele está te chamando para não deixar nada sobre o controle seu, porque Ele não te fez para se preocupar com a sua vida e nem para controlar a sua vida. Ele diz: deixa comigo, porque eu te fiz, eu te criei, eu te enviei nessa estação, e eu sei o que existe dentro de você, e eu sei como você vai chegar até o final. Só deixa meu Espírito te mostrar. O Espírito Santo é aquele que nos mostra, nos ensina, nos capacita, nos dá a força para irmos na missão que nós achamos que não tem força. Eu sei que é difícil às vezes abrir mão de certas coisas que nós queremos ter o controle, que nós queremos manipular os resultados, sabe? Mas diga: Senhor, nessa situação eu quero ter fé em ti, não é nos resultados. Eu quero ter fé em ti. Eu sei que o meu Deus fará. Eu não sei como Ele fará, mas eu sei que Ele fará. Porque Ele não só nega nenhum bem aos que andam retamente, porque Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Porque eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque quando Ele promete, Ele fará apressadamente. Ah, então se tem uma área que você ainda não deixou diante dEle, diga: Pai, eu não vou sair daqui nessa manhã, eu não vou sair da sua presença sem deixar mais essa área, mais esse defeito, mais essa dor,